fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Star Trekking across the universe.
On the Starship Enterprise, on your captain Kirk.
Star Trekking across the universe.
Slowly going forward and things are getting worse.
You cannot change the laws of physics.
Laws of physics.
Laws of physics.
You cannot change the laws of physics.
Laws of physics.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Obsession, 18º episódio da segunda temporada de Star Trek.
Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain.
Sweet odor like honey. It was years ago, on another planet. A thing with an odor like that.
We're in the growing season in this hemisphere of this planet, Captain. There are doubtless many pollen aromas.
Rizzo.
Yes, sir.
Take your men. Make a swing around our perimeter. Scan for dicoronium in the atmosphere. Set your phasers on disruptor B. If you see any gaseous cloud, fire immediately. You're on red alert. Make a swing.
E agora vamos então para a leitura da sinopse. Andrea.
Olá, pessoal.
Vamos lá.
Engage.
Uma pesquisa em Argos 10 traz a tripulação da Enterprise em confronto com uma nuvem vampírica, que matou a tripulação que Kirk fez parte há 11 anos atrás, na USS Farragut. Obcecado, o Capitão Kirk decide investigar as mortes dos oficiais que acabaram de morrer. Apesar do fato de que a USS Enterprise foi ordenada a entregar suprimentos médicos altamente perecíveis no planeta Theta 7.
O episódio começa eles naquele planeta, no planeta Argos 10, fazendo pesquisas lá nas rochas, né? O que, que você achou desse episódio, André?
Eu achei muito interessante essa nuvem vampírica que se alimenta de sangue e o cheiro, né? O odor de mel e tudo mais.
É, porque assim, quando começa, já aparece até a nuvem, né? Ela já começa a aparecer ali. Engraçado que você sabe que essa nuvem, ela foi feita com aquela máquina de gás, sabe? Mais comum que você pode encontrar. Máquina de fumaça, né?
Uhum.
Bem simples assim o efeito.
It's a fake!
No começo não é explicado o porquê, né? Ele, com o decorrer do episódio, que ele vai revelando que ele já tinha tido contato com essa criatura aí.
No começo fica aquele mistério, né? Que ele acha que é e tudo mais.
É, ele, a primeira dica que ele dá, ele pede para os oficiais dele procurarem por dicirônio, né? Que é uma substância que é a substância que é formada a criatura, né?
Mas ele fica praticamente em estado de choque, né? Ele fica desesperado.
É, meio esquisito, né? No começo só ele enxerga como sendo uma criatura,
assim. Que tá ali numa boa, não tá nem...
E de repente, quando ele pede pros oficiais investigarem, é onde eles são atacados, né? Ah, inclusive nesse episódio a gente tem uma ocorrência de muitas mortes com camisas vermelhas, né?
He's dead, Jim.
Esse é um dos episódios, inclusive, que serviu pra fundamentar essa lenda, né? Essa coisa, esse lance dos camisas vermelhas morrerem em Star Trek, na série clássica, né? Que já no começo morre dois, né? Dois e um fica ali...
Mas ele morre depois.
Quase morto. Ah, inclusive um desses primeiros que morrem é o oficial Leslie, que é um oficial que aparece bem assim, ele sempre foi um personagem secundário, assim, mais do que secundário, né? E ele morre nesse começo do episódio, só que o interessante é que ele volta depois, ele aparece ali fazendo figuração. E até em episódios posteriores ele aparece de novo, acho que não perceberam que ele morreu e continuou.
Deixa pra lá, ele morreu, mas tá aparecendo aqui de vez em quando. Ele vem pra cá de vez em quando. Então, o interessante é que quando eles olham pra
É uma nuvem.
Eles ficam em estado de choque, cara. Você viu que eles não conseguiram nem atirar na hora, assim, sabe? Na hora que ela tá saindo.
É, inclusive essa hesitação, esse estado de choque, digamos, é algo que o Kirk já experimentou no passado e que o Garrovik, logo daqui pra frente, né, quando ele vai ter o contato também com a criatura, ele também fica nessa. Ele tem essa hesitação e ele é até punido por isso, né? O episódio começa daí lá na enfermaria, né? Assim que passa o teaser e começa o primeiro ato, estão lá na enfermaria, a enfermeira Chapel, o McCoy e o Kirk lá conversando, né? Estão fazendo a autópsia, né? Dos dois tripulantes que morreram e o outro está sendo tratado ali, né? Eles começam a falar do lance da hemoglobina, que é totalmente tirada dos corpos, né? A criatura parece se alimentar dessa parte do sangue, né?
O Spock lembra ele que estão esperando, né, no Teta 7, mas a obsessão dele por descobrir essa do que é essa nuvem gasosa e tudo mais, porque pro Kirk é uma forma de vida totalmente inteligente.
Então, uma coisa que eu acho assim, nesse episódio, por exemplo, assim, ele, apesar dele reconhecer como uma forma de vida, né? Você vê que já nesse começo ele fica meio... mostra sinais de obsessão. Eles têm que entregar suprimentos médicos urgentes.
Só que deixa isso de lado pra poder saber o que é essa nuvem gasosa.
É, porque a gente sabe que ele tem todo um histórico com ela. Só que assim, o interessante, assim, que eu acho que até acaba sendo meio com um furo de roteiro, ou pelo menos uma inconsistência, é que eles em nenhum momento eles pensam em dialogar com essa criatura. Porque, por exemplo, em Star Trek, desde a série clássica, a gente tem essa coisa deles tentarem resolver os problemas não usando a violência, né? Tentando, a gente tem aquele exemplo clássico do Demônio da Escuridão, o Devil in the Dark, né? Que é aquele episódio da Horta, que é aquela criatura que tá matando os mineiros lá no planeta, e eles conseguem estabelecer um contato com ela. Spock faz um ano mental e tal. Então aqui não, aqui a criatura é tratada como algo a ser morto, dizimado, porque, né, ela matou alguns tripulantes, né? Tanto aqui quanto na Farragut. E isso aí eu acho meio assim, meio que vai contra o que foi estabelecido antes, né? Esse lance de ser mais compreensivo,
né? A obsessão,
né,
do Kirk até faz com que tentam acordar o Riso lá, o que tá lá. Tá em coma, praticamente. Ele não pode ser acordado.
Engraçado que o McCoy ele fala assim, mas do jeito que ele tá não vai fazer diferença, quer dizer, o próprio
McCoy. Ele já tava quase nas últimas, mesmo assim, o Kirk queria que acordasse.
Mas o Kirk querer, tudo bem, o Kirk às vezes é meio impetuoso. Agora o McCoy permitir também, né, meu? O McCoy tá cagando, né? Falar com ele, né? Já tá quase morrendo, né?
Então, esse é o McCoy nunca que ia permitir, né? Ele ia questionar até o último começo. Até, o Kirk, claro que ele ia conseguir, né? Porque ele é o capitão, fora do seu... ele é persistente. Mas o McCoy já abrindo mão de tudo. Vai, pode ir, vai.
Não, é só essas coisinhas que incomodam. Porque assim, ele conversando com o Riso, tudo bem. Sei lá, ele poderia ter insistido e poderia ter havido um diálogo ali do McCoy tentando resistir. Pô, capitão, não, ele tá mal. Mas não teve nada disso, né? Foi tipo
meio... uma boa, ele tá indo e até que ele apagou e ele falou assim, melhor não tentar de novo.
Mas enfim, o Kirk conversando com esse tripulante, ele já começa a fazer perguntas pra ver se tem semelhança com a criatura que ele encontrou.
A experiência que ele teve há uns anos atrás.
Isso. E aí ele vai percebendo que sim, que as informações que o Riso passa pra ele é que a criatura corresponde àquela criatura que ele encontrou anteriormente.
O McCoy não acredita muito, né? Porque na situação que ele tá, podia perguntar qualquer coisa pra ele, que ele ia só confirmar sim ou não, ou acho que sim e tudo mais.
É, que ele acha que ele tá num estado de, sei lá, semi-inconsciência, né? Então, né? Tanto faz.
He could be dreaming, saying what he thought he wanted you to hear.
You check those record tapes. I want your medical analysis as quickly as possible.
Mm-hmm.
todos os sinais que a frota está mandando pra ele, né? É, pra falar dos medicamentos, e ele nega, né? Nega tudo.
Ele tá tentando postergar isso, né? Ele tá tentando deixar pra frente.
Deixar assim. Pra lá. Esses medicamentos eram super, né, importantes.
Não, eles são necessários. Assim, é algo no roteiro que eles colocaram pra trazer um senso de urgência, né? Porque se não tivesse sinais dos medicamentos, não seria tão interessante a história. Porque tem aquela coisa de eles estarem correndo contra o tempo. É, e o Kirk deixando de lado algo mais importante, que seria entregar esses suprimentos, né? Enfim, isso aí funciona bem na história, acho que ficou legal. E é legal também porque depois vai haver esse lance do McCoy e o Spock confrontarem ele, né? Dizerem, mais pra frente vão falar que ele tá até negligenciando.
Então, ó, essa parte que é importante, tipo assim, o Spock conversando com ele já deu uma dica com que o Capitão achava que ele muda de substância.
Na verdade, assim, os sensores não conseguem captar, os sensores da nave não conseguem identificar ele no planeta, né? Então o Spock, ele supõe, ou pelo menos ele começa a fazer algumas elucubrações, começa a tentar ver se de repente a criatura não se transmuta de uma substância a outra, né? Logo em seguida, depois dessa conversa, é importante que chega o Alferes Garrovic, que é um personagem na história muito importante, que ele é o filho do capitão da Farragut, que é onde o Kirk serviu 11 anos atrás. Coisa que o Alferes Garrovic não sabe aqui no momento, né?
E o Kirk, né? Super frio, né? O Alferes sendo, assim, todo educado, ó, espero que eu não seja... que eu não tenha benefícios, né? Só porque eu sou filho de tal. O Kirk já corta logo aqui, com certeza você não vai ter nada.
O Kirk, às vezes, ele dá umas patadas, né? Ele reparou que ele, de vez em quando, ele é bem ignorante, assim, com
totalmente
as pessoas.
Totalmente insensível.
Ele lembra muito, assim, o Picard, no primeiro ano da nova geração. Ele era meio assim. Ele era meio
muito
estúpido,
grosso,
né?
Então, eu quero que vocês todos parem de chorar. Shut up, Wesley!
Não era muito simpático, assim, né? Nem como, ele não era um personagem simpático na primeira temporada. Depois ele passou a ser, né? Depois foi ficando mais legal. O Kirk parece que ele sempre foi assim, né? Ele sempre, na série clássica, pelo menos, ele tinha momentos que dava umas patadas fortes, assim, né? Às vezes desnecessário. A gente vê isso nesse episódio.
Ali foi desnecessário, né? pro garotinho.
Não precisava, né?
Não mesmo.
Então, aí ele chama o Garrovic e a criatura aparece de novo.
Então, é bem interessante na hora que aparece a criatura, que a criatura vem do nada, consegue chegar a tempo, porque ela se move muito rápido. Nem tão rápido, foi devagar. Que ela
engraçado, né? Sabe o que eu acho engraçado? Que ela se move devagar quando ela tá perto deles, mas quando ela tá no espaço, lembra que ela...
Bem rápida, né?
Nossa.
Então, aí... Ninguém consegue detectar ela, porque assim, estão todos olhando pra baixo, procurando coisas no chão, né? O negócio tá bem aqui do lado, assim, em cima deles, assim. É só eu colocar o olhinho um pouquinho mais pra cima e enxerga aquela nuvem. Não, só vou enxergar do meu olho pra baixo. Do olho pra cima, não enxerga mais nada.
Meio, parece que colocou um cabresto ali.
Isso mesmo.
Então, aí, inclusive nessa parte que eles descem lá e tal, e eles são atacados de novo, né? No caso, dois camisas vermelhas são atacados, menos o Garrovic e o Kirk, né? Convenientemente, né? Os personagens principais da trama ali.
É, que não podem morrer, né? Até o final, tem que estar lá.
Não, mas é legal porque assim, o Garrovic, ele tentou atacar a criatura, só que ele erra o tiro de phaser, né?
Uhum.
No que ele erra é quando eles sobem na nave e tem aquele questionamento. Eles vão pra sala de reuniões. Aí tá o Kirk, Spock, McCoy e o Garrovic sentado, e eles fazendo perguntas pra ele e tal. É nessa hora que o Kirk é bem incisivo, perguntando detalhes. Mas e aí, você viu a criatura? Não atirou? O que aconteceu? E o Garrovic revela que ele hesitou.
You fired at a large hovering target at that distance and missed?
Yes, well, I didn't fire while I was hovering, sir.
You mean you froze?
No. Sir, I didn't exactly freeze.
What exactly were you doing?
O legal disso é que o Kirk, quando ele é ignorante, assim, ele é estúpido com o Garrovic, que fala, se recolhe aos seus aposentos, não sai da segunda ordem. Ao mesmo tempo, isso aí foi legal, porque o Kirk, ele tá vendo ele mesmo no Garrovic. Então, parece que quando ele culpa e ele pune o Garrovic, é como se ele estivesse culpando e punindo a si mesmo. Ou seja, ele mesmo há 11 anos atrás, quando ele era mais jovem, e também hesitou quando viu a criatura.
Não atirou na hora, né? Ficou em estado de choque na hora, porque qualquer um, né? A primeira vez que vai ver alguma coisa, fica em estado de choque, e depois que vai atirar.
É que aqui, assim, o Kirk, ele considera que é o ato dele ter, assim, ele hesitou, então por causa disso, o Capitão Garrovic e boa parte da tripulação morreram, quando o Kirk poderia ter, na cabeça dele, achou que ali ele poderia ter eliminado a criatura, né? Então é por isso que ele se culpa e automaticamente ele quer punir o Garrovic por ter cometido do mesmo erro, entre aspas, né? Que mais pra frente a gente vai descobrir que não foi um erro.
Que ele manda ele pra os aposentos, até sair a segunda hora, ele fica super chateado, né? Porque, nossa, quem quer no primeiro dia de trabalho que tá substituindo um amigo morto?
Ah, é, porque o.
Né, que tava substituindo
o tripulante que morreu, né? O Rizzo,
isso.
Que morreu por último na primeira descida, ele tinha se formado na academia junto com o Garrovic. Foi até por isso que o Kirk chamou ele pra descer, tipo, apostando num eventual sentimento de vingança dele, ó, você vai descer comigo, vamos lá, né, de novo, que é aonde ele depois hesita.
Aí depois de tudo isso, aparece o Kirk na ponte, falando que já tá cansado dos oficiais.
Estarem conspirando, né?
Conspirando.
Nossa, só porque, né, meu, eles estão informando o que ele tem que fazer, coisa certa, que eles têm que entregar os suprimentos, o Kirk dá uma patada forte, assim, né, meu? Sem
tá
precisar.
Tá totalmente obcecado lá e começa o Tchekov.
Só não é inconsistente porque o Kirk tá obcecado, é um sentimento de obsessão, né?
Tá na cara que ele tá descontrolado.
A cena legal que vem em seguida é quando o Spock sutilmente vai conversar com o McCoy sobre esse lance do Kirk tá obcecado, né?
Pedindo um conselho. Ele pede uma bebida. Porque é a lógica, né? O Spock tá pedindo um conselho pro McCoy? O que é? Então eu preciso de uma bebida pra acompanhar isso.
Fica muito claro, assim, que um dos pontos fortes da série clássica é a interação entre o Kirk, o Spock e o McCoy. Por exemplo, nessa conversa, né, esse diálogo entre o Spock e o McCoy, é muito legal porque o Spock, ele é bem sutil pra chegar e ele não chega de cara falando, ó, o Kirk tá com problema. Não, eu quero entender como é que é a mente humana e tal, tô identificando alguns sinais que podem ser considerados obsessão. E quando ele conversa com o McCoy, ele automaticamente já fala pro McCoy sobre o caso da Fargoth, que o Spock revela que ele leu todo o relatório daquela missão, né? Que aconteceu todas aquelas mortes.
Obsession, for one. A persistent, single-minded fixation on one idea. Jim and his creature. Precisely.
Pelo menos assim, o legal é que no diário de bordo, que o Kirk vai gravando constantemente no episódio, ele mostra que ele tá hesitante também. Ele se questiona se ele não tá exagerando na maneira como ele tá reagindo agora. Então ele, apesar de estar obcecado, ele consegue enxergar que ele tá obcecado, né? Assim, de certa forma. Essa é a melhor. Toda essa sequência em que, assim, o McCoy entra nos aposentos do Kirk, né? Eles começam a conversar, o McCoy começa a falar pra ele dele mesmo, né? Falando do caso da Fargo.
Você vê um detalhe que assim, o McCoy entra e fala assim, posso falar com você? Ele já levanta, tipo assim, uma cara de preocupado. Ele levanta e vai direto pro comunicador, né? Pra perguntar lá pro Chekhov se ele achou alguma coisa, pra ele continuar procurando. Tá tão obcecado que nem escuta o que é que o médico quer, se é alguma urgência ou não.
Essas são as melhores cenas do episódio. O Kirk, o McCoy tentando entender o Kirk, eles dialogando, e depois quando vai entrar o Spock ainda, sabe? Eles três ali, a interação entre os três é o mais valioso desse episódio, assim, da série clássica como um todo. Mas nesse episódio, assim, é muito legal, assim, como eles conseguem resolver logicamente o problema e, ao mesmo tempo, dentro da amizade deles e como eles se interrelacionam, assim, é muito, muito legal mesmo. Os três, nesse ponto, na série, já é... Isso aqui já é praticamente a metade da segunda temporada, né? Então, nesse ponto, eles já estão muito bem inteirados, assim. A química entre os três está muito afinada, muito legal.
Lá já pra falar que ele não tem culpa, não teve culpa de 11 anos atrás e que se ele continuar vai ter que...
He's so obsessed that you could destroy yourself, your career.
Bom, nessa parte que ele tá conversando com o McCoy nos aposentos dele, é onde o Kirk fala abertamente, né, sobre como que ele se sente culpado e tal, de há 11 anos atrás não ter disparado o phaser, que poderia ter acabado com a criatura. Então, é legal que nessa conversa, nessas conversas do Kirk com o McCoy é muito bacana, porque é onde você vê, assim, que eles são amigos e ao mesmo tempo são confidentes, e o McCoy acaba sendo como um psicólogo, assim, pro Kirk, né, como se fosse, assim, ele busca o próprio equilíbrio nessas conversas com o McCoy. Isso é muito legal. O McCoy, lógico que ele responde sempre, né, de forma até irônica e um pouquinho agressiva, assim, né, pra dar aquela chacoalhada pro Kirk acordar, digamos. E o Kirk, ele já se irrita: não, você tá excedendo nossa amizade. E o legal é que o McCoy não, ele fala: não, isso é profissional. Se você não... Se a gente identificar que você, né, aquele negócio de poder se identificarem que ele tá emocionalmente instável, podem retirá-lo do comando. E, puta, essa cena é demais, cara. A interpretação deles aí é o ponto alto.
I am preparing a medical log entry on my estimation of the physical and emotional condition of a starship captain.
E o ponto alto disso tudo ainda é quando o McCoy fala que precisa de uma testemunha pra poder...
Entra o Spock.
Puta, isso aí é muito bem ensaiado, né? Apesar que eu fico imaginando, né? Como é que eles combinaram isso? O McCoy falou: ó, Spock, fica lá fora, tá? Aí daqui a 2 minutos eu vou, né, dar um sermão no Kirk, aí você entra, assim, vai ficar dramático, cara. Entra. Como que eles resolvem isso, né? Mas assim, é bem teatral a parada, mas, puta, o resultado disso dramaticamente é muito bom.
Interessa, né? Façam as perguntas e pronto.
Então, o lance, o que é bacana é que o Kirk fica sentado os dois em pé. Então, a impressão que dá é que ele tá sendo como se fosse um inquérito, assim, né? Mas amigável. O legal é que é amigável, assim. O equilíbrio entre a parte profissional e a parte mais de amizade entre esses três, assim, é muito bem equilibrado nesses diálogos, assim, é muito bem feitinho isso aí. Você sente que é bem orgânico e que eles parecem ser amigos que são profissionais ao mesmo tempo. O que eu acho estranho é, assim, esse lance de que fica meio que implícito que a criatura se comunica com o Kirk. Isso eu achei meio forçado.
Não,
né?
Não é que eu achei, mas não é nem que se comunica. Eu acho que ele sente, sabe, a pessoa que, assim, há 11 anos atrás marcou, uma coisa que marcou muito a ele, há 11 anos atrás, que a nuvem, a hora que ela aparece, ele sente, parece que ele sente, quando pelo cheiro, pelo ato de aparecer, como ela se move, assim, parece que ele sente.
Não, tudo bem, até aqui eu entendo que dá pra entender dessa forma legal, né? Mas no final eu já acho que dá uma extrapolada. Tipo assim, parece que é uma solução fácil. Como é que eles vão... Como é que o Kirk sabe pra onde ela vai, sabe? Ficou muito assim... Ah, eu ouvi ela falar a palavra lar. Pô, como assim eu ouvi falar? A criatura não fala, a criatura não se comunica telepaticamente. Ou ela se comunica telepaticamente e não é revelado. Ficou muito conveniente, assim. No final achei meio forçado isso daí. Então, no final dessa conversa é onde o Chekhov interrompe a conversa, né? Assim, chama ele, o Kirk, pelo intercomunicador. e dizendo que a criatura ela foi encontrada, né, no espaço.
Não, por enquanto Kirk está no comando.
É, só que assim, o que eu achei que essa conversa do Kirk com o McCoy e o Spock tava tão legal ali, acho que tava tão bem escrito esses diálogos aí, que ter interrompido isso pra voltar pra criatura no espaço, pra mim quebrou o clima, assim, por mim eu poderia ter assistido muito mais tempo, assim, desse diálogo, né? Até pra ver como que eles iam resolver, eles iam, o Kirk tava partindo pra uma resolução ali, eles iam realmente entrar num consenso de como tratar essa situação. Mas aí a urgência, né, da criatura tá próxima, interromper isso aí.
Depois na ponte, o Scott, a cara do Scott olhando pro Kirk falando, senhor, a nave vai partir em dois. A dobra não vai aguentar.
Acho que é por isso que o Scott bebe, né, meu? Acho que é pra aguentar essas... É, do Kirk ser impulsivo pra caramba, né, meu? Eles veem lá a nuvem, né? A criatura no espaço, né?
É, ó, não tem leitura. É bem estranho, porque ó, não tem leitura.
Spock, ele chega a fazer conjecturas de que seria mais ou menos um estado entre a matéria e a energia que ela fica, né? Então, quando ele começa a falar, ele faz algumas suposições, assim, meio... Ele tira do nada, né? Fala que a criatura se move por campos gravitacionais, alguma coisa assim, né? Ele tira essa conclusão do nada, assim. Eu acho uma coisa meio forçada, porque depois mais pra frente fica mais forçado ainda.
Ai, Scott, desesperado, socorro! A nave vai explodir a qualquer minuto. E a decisão difícil do que aquele olhando. Olha pra um, olha pra outro, olha pro outro. Vai, dobra seis, vai.
E a cena da enfermeira Chapel lá aplicando lá uma psicologia doida lá no Garrovik, hein? Falando pra ele que o McCoy ordenou, né? Que deixou ordens ali naquela fita ali pra ele comer, né? Porque ele, não quero comer, não sei o quê. Foi legal isso aí, a participação da Chapel nesse episódio foi bem bacana, hein? Você vê que um pouco de uns elementos de humor bem, bem escritos aí.
Legal também, depois quando ela sai, ele abre assim, pega a tampa, abre assim, olha assim, com raiva e joga a tampa.
Ah, mas eu achei zoado isso aí. Meu, por que tem a porra daquele... Meu, que é uma saída de ventilação no quarto dele, que é um botãozinho que é só colocar pra baixo ali.
Olha aqui.
Aí ele pega, taca aquela porra naquela tampa, abriu, aí a criatura... Nossa, isso
foi
aí...
Foi bem de novela mesmo. Oh,
não, isso aí no roteiro foi muito zoado. Porque pensa bem, a criatura, magicamente, ela ultrapassa os escudos da nave. Tem isso também. Meu, aí o Spock fala, eu deveria ter previsto, porque a maneira como ela se move através do campo gravitacional... Meu, é uma tecnobaboseira que não faz sentido nenhum. A criatura, ela entra... Os escudos estão levantados, ela entra na... Ultrapassa os escudos... Ela entra na nave e consegue lá... Quer dizer, na verdade, assim, o lance do cara jogar a porra da tampa pra a criatura entrar é só pra ter aquela cena que depois, quando o Spock tá lá dando aquela lição de moral nele.
Entrando.
Então, eu achei zoado isso, cara. Porque não faz sentido, assim. Foi um pouco de gordura ali no meio do episódio. Parece que é pra encher linguiça. Não tem sentido. Pra que tem essa porcaria desse... sabe, um botãozinho ali de ventilação pra ele, sei lá, pra ficar, sabe, resumindo, é só pra ter uma desculpa pra criatura entrar no quarto, nos aposentos do Garrovik, né, naquele momento lá em que o Spock tá falando com ele, né, mas tudo isso aí foi totalmente inútil, assim, foi uma parte do episódio que poderia ter sido retirado sem problema nenhum.
Na verdade, eles começam a perseguir a nuvem, só que em seguida a nuvem começa a perseguir eles, vai parando, eles parando atrás, parando até que...
O que foi legal, assim, de tudo isso aí desse meio, é que foi pra estabelecer, deixar bem claro que essa nuvem é uma criatura inteligente, que é uma coisa que o Kirk fala desde o começo, mas ninguém pode provar, né? E foi legal também porque antes da criatura voltar e entrar na nave, eles tentam atirar os phasers nela.
E
é importantíssimo esse momento porque, pelo fato dos phasers não terem
nenhum efeito,
isso significa que automaticamente o Kirk e o Garrovic não são culpados por terem hesitado. O Kirk 11 anos atrás e o Garrovic agora.
Se tivesse atirado, não ia adiantar, né?
Não ia ter acontecido nada, não ia ter surtido nenhum efeito na criatura. Beleza, ok. Só que nesse momento a criatura volta, né? E é onde vem toda essa parte enrolada aí, que infelizmente não acrescenta muito e até piora ali.
Acrescentou muita coisa mesmo. Isso vai nos aposentos.
É, pra mim isso é, assim, valeu porque é engraçado o Spock tentando pagar de Diana Troy, né? Tentando ser o conselheiro. Porque quando ele entra lá no quarto do Garrovic, né? Ele chega lá praticamente enfiando o dedo na ferida, né? Ó, você tem que ficar tranquilo, não precisa ficar aí, né? Todo deprimido, não sei o quê. Sem tato nenhum, ele chega assim sem nenhum cuidado.
Que aparece a nuvem, né? E ele tenta com a mãozinha botar a nuvem pra...
Puta, é ridículo. Nossa, esse episódio é bem legal, mas ele tem uns problemas assim nesse meio. O Spock ele tentando achou... tão... Quer dizer, é uma grade que tem aquela gradezinha que tem nos aposentos do Garrovic. Aí a nuvenzinha entra, ela vai entrando lá dentro, né? Toda por causa daquela palhaçada lá da tampa que ele jogou lá e deixou aberta a gradezinha. O Spock tentando tampar com as mãos uma grade, como é que ele pensa? Ele que é o cara da lógica, como que ele achou mesmo que, logicamente, colocando as mãos numa grade perfurada, a nuvem não vai sair? Não, pensa bem. Não, pensa bem assim.
Ele teve sorte por ser vulcano, hein? Senão ele tinha morrido.
Não, é, só teve essa sorte de não morrer porque tem o sangue verde baseado em cobre, né? E não em ferro, né? Por isso que a criatura considerou, sei lá, ele de gosto ruim, digamos. Mas, puta merda, que idiota que foi essa cena, cara. Que cena idiota.
The line has to be drawn here. This far and no further.
Voltando esse lance do Spock tentando aconselhar o Garrovic lá nos aposentos dele, me lembrou a Diana Troy na primeira temporada da Nova Geração. Ela é mais ou menos assim, ela chega sem tato nenhum, parece que, sabe,
já vai falando
sem ninguém perguntar, ela é totalmente assim, sabe, sem sutileza, é como se fosse aquelas psicólogas chatas que chega falando sem você, sabe, já falando que você tá errado e não sei o que, lembrou isso aí, né, meu?
Ela sabe se você tá preparado pra ouvir ou não.
Eu fico imaginando se não foi por causa de cenas assim que o Gene Roddenberry, nos anos 80, pensou, ah, meu, a gente precisa de uma conselheira na nave, alguém pra ser um psicólogo profissional, pra falar com os tripulantes que estão ali com problemas e tal. Só que o que parece é que ele chegou também, assim, realmente no começo da Diana Troy era desse jeito aí que você tá vendo o Spock. Sem tato nenhum, ele chega fiando o dedo na ferida, né? Depois dessa palhaçada lá, dessa cena meio trapalhões do Spock tentando, né, impedir uma nuvenzinha de entrar numa grade, né, de entrar através da grade, o que vale dessa cena que é bacana é o diálogo do Kirk com o Garrovic, onde ele fala pra ele, né, é bem legal mesmo, porque ele fala, ó, Férez, realmente não teria nada, você não poderia ter feito nada mesmo, os phasers não conseguem atingir a criatura. Então, naquele momento, é legal que o Kirk, ele tá redimindo o garoto e redimindo a si mesmo. Porque você percebe que quando ele fala com ele, ele fala meio que, sabe, ele fala com uma certa pausa, parece que ele tá olhando pra dentro de si, assim, ó, eu estou me perdoando por aquilo que eu me culpei durante tanto tempo e ao mesmo tempo perdoando o Alferes Garrovic.
No weapon known would have made any difference. Then, or 11 years ago,
o Spock tinha falado com o Kirk alguns minutos atrás sobre esse lance de que realmente ele não é culpado por não ter conseguido atirar na criatura porque não teria surtido efeito nenhum. E na hora que o Spock falou, o Kirk foi estúpido com ele, não foi?
Foi.
Sei lá, falou com ele de uma forma meio, né? Mas só agora, ele conversando com o Garrovic, ele parece que entende não só as palavras do Spock, mas percebe mesmo, né? Pelo tudo que aconteceu, eles não são culpados, não adianta. Eles não poderiam ter feito nada contra essa criatura com phasers, né? Bom, aí vem essa clarividência do Kirk de que ele ouviu a criatura falar a palavra lar, né? Aí quando... É ridículo. Isso aí eu achei muito assim, né, meu irmão? É conveniente pro roteiro, né? Pra saber onde é que ela vai estar exatamente pra poder matar ela, né? Mas enfim, aí ele eles vão lá pro planeta que é justamente o planeta onde a Fargood estava 11 anos atrás, né? Quer dizer, a maneira pra se vingar mesmo, né? Aquela vingança bem poética, no mesmo lugar onde há 11 anos atrás... Aí a criatura volta pra lá, né? É o que eles estão planejando, ir pra lá e exterminar a criatura utilizando antimatéria, porque eles entendem que através da antimatéria eles podem exterminar essa criatura. Essa conclusão também de que é pra usar antimatéria também foi do nada, né?
Mas... É, ninguém saiu.
Eles estão na ponte, o Spock, o McCoy e o Garrovi conversando, tentando encontrar a maneira de... E assim, o Kirk ele cria essa armadilha, que seria pegar uma quantidade enorme de sangue pra atrair a criatura no lugar, no local exato pra ele poder usar essa bomba de antimatéria aí pra acabar com ela lá. Então, mas eu fico pensando, na hora que eles descem lá com a antimatéria, né? Quer dizer, também tem esse lance que é pra ficar bem poético, né? Por exemplo, a antimatéria só pode ser transportada por duas pessoas no planeta, quer dizer, na verdade daria muito bem pra uma pessoa só levar a porcaria da antimatéria lá, só que aquele negócio, não, tem que ir o Kirk e o Garrovik, que é o filho do capitão dele, que também morreu
há 11 anos atrás.
É meio, essas coisas são meio exageradas, assim, né? É muito assim pra ficar bem, né? Aquela vingança poética mesmo, né? É legal a cena no final, só que você para pra pensar, você vê que assim, é meio forçado isso, né? E outra coisa também, né? Se eles já estão aí embaixo, né? Eles descem no planeta, colocam lá aquela quantidade enorme lá de sangue lá no vidrinho, no vidro grande lá, né? E aí a criatura aparece, o Garrovik ele fala pro Kirk que a bomba equivale a mais ou menos 10 mil bombas de cobalto. Alto, né? Quer dizer, é extremamente poderosa. Aí eles têm que esperar até o último momento para a criatura chegar perto da bomba para explodir. Porra, se a bomba, se essa detonação que eles estão planejando tem toda essa capacidade, eles não precisam esperar até o último momento da criatura estar pertinho para detonar ela, né?
Você não acha? Cadê o suspense? Não vai ter suspense nenhum, é só tacar lá e explodir, pronto.
É isso que é foda, tipo assim, é um suspense muito calculado, assim, é muito. Assim, é engessado isso daí.
Bem-vindo a Star Trek,
meu querido. Não é assim sempre. Nem na série clássica é assim sempre.
Não, na clássica é um pouquinho.
É um pouquinho, eu sei que na clássica é um pouco mais às vezes, mas aqui tá muito na cara isso, né? Tá muito assim, né? Tipo, ficou forçado isso daí, ficou muito... Enfim, pelo menos no final das contas, até a cena foi bem dirigida.
Foi a parte que
Só que assim, apesar da cena ser bem dirigida, aquelas... eles dando porrada um no outro ali...
Não, olha só... Mandando ele ir pra nave, e o Alferes não quer ir, uma hora ele tenta... Tontear o Kirk.
Tontear, ele dá aquele golpe de karatê safado que o Kirk usa sempre, né? Aí rola uma tretinha, né? Ele dá uma porrada no Garrovik, eles se batem um pouco antes de, detonar a criatura.
Aí eles olham pro lado e veem que não dá tempo pra heroísmo, né? Não tem como.
Porra, mas é fogo, né, meu? Os dois se batem e depois, não, deixa
quieto. A peruca do Kirk bagunça?
É, dá uma bagunça. Uma bagunçadinha na peruquinha do Kirk ali, né? Mas quando eles teletransportam de volta pra nave,
tá intacta. Tá até com brilhinho.
Tá até com aquele gelzinho, mal safado, né? Não, mas ó, assim, em prol dessa cena, vai, a parte boa dela é que assim, ela é realmente bem dirigida, é bem atuada até, né? É legal, assim, a música ajuda muito, né? Aliás, ajuda muito, cara. Uma coisa que eu até queria falar, assim, que a música da série clássica é fenomenal, assim. Eu acho essa parte nesse final, assim, os takes, né? Tem tudo puta, a edição, é bem bacana, né?
Now, energize and detonate.
Esse suspense deles tentando se teletransportar e conseguindo, e vindo, e vai, e volta, e não vem, vai embora.
É, porque o Spock tinha dito que haveria um risco do transporte não funcionar, por conta da detonação, né, dessa antimatéria.
Spock só levanta uma sobrancelha, opa.
E o McCoy falando, faça alguma coisa, o Spock, estou fazendo, doutor. Dá tipo aquela. O McCoy, eu acho assim, às vezes eles querem enfiar o McCoy em qualquer cena e ele acaba sobrando, né? Isso acontece direto. Nossa, eu lembro no episódio que já começa com o McCoy lá embaixo, com aquele cat's paw. O McCoy e o Kirk Spock. Já começa o McCoy com o phaser na mão, você pensa, o que o médico, o oficial chefe, o oficial médico chefe, tá fazendo lá embaixo? Sabe, com o phaser na mão, cara. Por quê? Isso por quê? Porque a partir da segunda temporada, o nome do The First Kelly aparece nos créditos iniciais. Então ele passa a ser um personagem muito mais recorrente, né? Só que o problema é que em algumas cenas ele sobra, né? Ele fica ali meio que sem função, né? Que nem aqui, por exemplo, né?
O sorriso dele é engraçado.
Não, o McCoy ele é simpático pra caramba. É sempre legal ele por perto, mas o problema é que de vez em quando ele acaba sendo desnecessário. Ele fica muito na cara, às vezes, né? Mas enfim, o episódio acaba com tudo dando certo, eles explodem a criatura lá embaixo.
É, sem estudar a criatura, vamos explodir logo de vez, né?
Pra que estudar a criatura e tentar se entender com ela? Vamos explodir ela.
Vamos explodir ela, que é a destruição dela.
Indo totalmente contra todos os preceitos de Gene Roddenberry. Acho que esse episódio ele já tava dizendo. Não sei, cara. Não sei, às vezes parece que.
Quero a morte.
Mas,
cara pela morte. Não quero estudá-lo, não. Quero a morte. Quero nem estudar e
não
entender.
Engraçado é que em nenhum momento, nenhum dos. Assim, do triunvirato, o Kirk, Spock, em nenhum momento os três cogitaram. Peraí, será que não dá pra gente encontrar uma outra saída em que a criatura fica feliz e a gente também, sei lá, alguma coisa, sabe? Não, vamos explodir essa porra e foda-se.
Não, porque eles podem procurar explorar, sabe o quê? Assim, ela só se alimenta de sangue, né? Pode explorar alguma outra coisa pra se alimentar.
Ó, se fosse na época da nova geração, vamos dizer assim, que já se tem o conceito dos sintetizadores, né? Daria pra imaginar o quê? Que o Picard, sei lá, eles inventariam uma maneira de deixar um sintetizador constantemente funcionando num planeta, por exemplo, aquele planeta mesmo, aonde a criatura vai lá, aperta o botão, plim, tá lá, sanguinho, vamos beber sanguinho, entendeu? Beleza, mas aí é mais pra frente com a ideia do sintetizador. Mas porra, fala a verdade, se não daria pra pensar alguma coisa aqui também nesse sentido. É, não, esse episódio trata de vingança, basicamente. Na verdade, assim, você sabe que essa coisa da obsessão do Kirk matar a criatura lembra um pouco... Aliás, a primeira coisa que me veio à cabeça é o Moby Dick. Aquele lance do capitão querer matar a baleia porque a baleia feriu o capitão anos antes, né? Nesse caso, a criatura não feriu o Kirk. Matou pessoas que ele conheceu no passado e continuou matando aqui. Então, nesse ponto, até eles estão revisitando o mesmo tema, porque no começo da segunda temporada teve um episódio fantástico chamado The Doomsday Machine, que eu acho que você não viu ainda, inclusive. Que tem a ver com esse lance de eles matarem, no caso, não é uma criatura, é uma máquina que está destruindo planetas, então uma ameaça, sabe, muito grande na galáxia. E daí existe a obsessão de um outro capitão, que é o Capitão Decker, de eliminar essa máquina, né? Então, assim, aqui eles estão revisitando esse tema desse lance meio Moby Dick, que a gente vai ver mais pra frente, inclusive, no primeiro contato, no First Contact, né? Lembra o Capitão Picard tentando acabar com os Borgs, né?
Captain Ahab has to go hunt his whale.
I will make them pay for what they've done.
Então, em Star Trek, não é incomum esse tema. Ele acaba até se repetindo algumas vezes, né? Nesse caso aqui, eu acho que não ficou tão legal. Apesar do episódio ser bom, só não ficou legal esse lance de ser uma história puramente de vingança. Porque mesmo no primeiro contato, assim, existe aquela coisa do confronto entre a Lily e o Picard, em que ela fala, pô, você quer se vingar e tal. Tem toda uma... Né, um diálogo pra, né, pra ter aquela coisa de que o Capitão Picard pode estar errado e tal, né? Existe o fator mais filosófico. Aqui não, aqui é só a vingança, né? Então, acho que é por isso que... Não só a vingança, né? Fica assim, é a vingança, ao mesmo tempo tentar evitar que isso ocorra de novo, né? Mas fica faltando um pouco essa coisa
do... estudo, né?
Do lado mais filosófico, assim, que é o que mais chama atenção em Star Trek sempre, né? Assim, na minha opinião, é um episódio muito bom, assim, eu gosto pra caramba desse episódio, mas ele tem essas falhas, assim, no roteiro, né? Alguma coisa ali no meio, como a gente já tinha falado também, né? Bom, então é isso. André, a partir desse programa de hoje... A gente vai inaugurar agora uma coisa bem legal que, a partir, assim, no final, eu vou começar a falar o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. Então, vamos lá. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Dead Stop, de Enterprise. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e até a próxima.
Até.
Kapá!